Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, você, muito bom dia. Seja bem-vindo em mais um Jornal da Manhã aqui pela sua emissora. Hoje, tempo nublado na região metropolitana de São Luís, e você também pode já interagir com a gente, nos informando como está a sua cidade nesta quarta-feira. E vamos aos principais destaques de hoje. Olha, a justiça nega indenização a homem que caiu em golpe do Pix no estado do Maranhão. Empresário investigado pelo crime de receptação. Você também vai ficar sabendo, olha, carro desgovernado invade calçada e atinge loja também aqui no estado do Maranhão. E os estados do Maranhão e Pará farão revisão de eleitorado por suspeita de fraude em transferência de títulos. Isso é um caso que sempre acontece em todo o país e agora esses dois estados terão que fazer essa revisão. Vamos também trazer informações, gente. Olha só, Senado deve votar hoje regulamentação da reforma tributária. Também teremos daqui a pouco esse assunto em destaque direto lá da capital federal. Olha, mesmo na UTI, presidente Lula não passará o cargo para Geraldo Alckmin. Chegou a ser comentado que o vice-governador Geraldo Alckmin iria ficar no cargo enquanto o presidente Lula estivesse lá internado lá no Sírio-Libanês, mas foi decidido que ele não passará, portanto, o cargo para o vice-presidente. Vamos também trazer informações do trânsito, informações de várias regiões do estado com os nossos repórteres que já estão se movimentando desde cedo. Tudo isso e muito mais, você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 11 de dezembro do ano de 2024 e mais uma vez você é o nosso convidado especial para estar junto conosco nas principais notícias do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
São serviços de utilidade pública e também o resumão das principais informações, tudo o que acontece na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, onde quer que você esteja, sempre você terá acesso nas principais notícias do dia. E por falar em principais notícias do dia, vamos logo com o nosso repórter Carlos Roge. Carlos Roge, muito bom dia. Onde é que você se encontra nesse momento aqui na região metropolitana, Carlos? Muito bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez.
Ao vivo é assim, né, Jalber? Ao vivo é desse jeito.
É assim mesmo.
E Jalber, nós...
mas aquele detalhe, viu, Carlos? Quem sabe faz ao vivo.
Tá certo, estamos aprendendo aqui. Olha, Jalber Pereira, bom dia para você, um ótimo dia a todos que estão acompanhando o Central Manhã nesta quarta-feira. Olha, Jalber, a gente está aqui na entrada do mercado principal do bairro da Cidade Operária. Aqui, Jalber, a gente veio para mostrar o movimento logo no início da manhã. Aqui atrás fica a feira ali da avenida principal, ali na avenida do 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Atrás aqui da nossa câmera fica o mercado mantido pelo governo do estado, mercado esse que foi reformado, mercado que foi entregue há pouco tempo, já totalmente reformado para a população. Então esse mercado já está em atividade. São três feiras, na verdade, que ficam aqui nessa região. Tem uma terceira feira que fica ali na avenida principal da cidade operária, ali próximo da UPA, onde ela começa a funcionar no período da tarde. Então duas feiras agora pela manhã aqui, e à tarde uma outra feira começa a funcionar. Então a fartura para a população que reside aqui nessa região é muito grande. Tempo nublado, hein, nesse momento.
Tem que ser pelo menos duas, né, Carlos? Para poder abastecer o pessoal da cidade operária, que é um dos bairros mais populosos. Não só da região metropolitana.
É verdade. E Jalber Pereira, vamos lá. O que nós temos aqui, essa informação é importante. Nós recebemos o vídeo, que já está circulando aí em várias redes sociais, em grupos de WhatsApp. Ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, ali naquela avenida, Jalber, que dá acesso ali da Jerônimo de Albuquerque para o bairro do Bequimão. Você sabe ali onde é, né?
Conheço, conheço.
E fica ali perto daquela antiga rotatória, que hoje já não tem mais, né? Foi feita uma mudança ali no trânsito.
Certo.
Então, aquela avenida ali, Jalber, que dá acesso ao bairro do Bequimão, saindo, ligando ali com a Jerônimo de Albuquerque, a reclamação dos moradores é muito grande por conta do número de assaltos que vem acontecendo todos os dias. São assaltantes a pé, assaltantes em motocicleta, assaltantes de carro, enfim. A polícia tem muito trabalho ali naquela região. E ontem à noite, por volta das 8 horas, um casal em uma motocicleta começou a praticar diversos assaltos ali nas pessoas que estavam voltando aí do trabalho. E nesse assalto lá que aconteceu, o proprietário de um estabelecimento comercial, a gente já apurou essa informação aqui, o proprietário de um dos estabelecimentos comerciais que fica ali na região, ele estava dentro do carro, já indo para casa, ele já ia embora, já tinha fechado o estabelecimento, estava dentro do veículo quando ele percebeu a ação desses criminosos. Então eu creio que meu diretor tem essa imagem aí no estúdio. Então, na hora que ele percebeu esse assalto, Jalber, ele passou com o carro por cima dos dois. Não pensou duas vezes. Com o veículo dele, ele atingiu essa motocicleta. Essa moça aí estava na garupa, mas apesar de ser mulher, ela que estava dando voz de assalto. Ela que estava anunciando o assalto. Ela estava com um simulacro de arma de fogo, é uma arma de brinquedo, muito semelhante com uma pistola. E assim que ela foi atingida, ela caiu aí no chão. Você pode ver que o simulacro está bem ali do ladinho dela, ó. Caiu pertinho dela, e aí ela caiu no chão. O comparsa dela, nesse momento, ele deixou de ser comparsa. Ele caiu no mundo, Jalber, saiu fora. Não deu tempo nem da população pegar. Ela ficou machucada devido à pancada, né, muito forte, e ela ficou aí no chão, enquanto que os populares aguardavam a polícia e também o serviço de atendimento móvel de urgência. A gente ainda não sabe como é que está o estado de saúde dela. Ela deu entrada primeiramente no hospital ali do bairro do Bequimão, na unidade mista, e depois ela foi transferida para o hospital Socorrão 1, o que leva a gente a acreditar que ela pode ter sofrido alguma fratura. Então esse casal aí se deu mal. Você vê que é uma jovem, né, Jalda?
Deveria estar trabalhando, jovem. Deveria estar fazendo um curso, né? Vai fazer essas coisas, vai roubar ou vai tentar roubar, e agora vai, além de ir para o hospital, tentar restabelecer a saúde, ainda vai ter que se explicar muito para a polícia, né, Carlos?
É verdade, vai ter que se explicar muito. Podia estar trabalhando, podia estar estudando, né? Podia estar fazendo alguma coisa de útil
nova,
para a sociedade.
Boa com saúde, né? Pelo menos é isso que aparenta.
É verdade. E o pior de tudo, Jalber, é que conversando com alguns policiais, a gente tem obtido algumas informações, como, né, no caso aí dessas moças mais novas. Você sabia que boa parte dessas moças, hoje elas ficam caidinhas por aqueles caras que usam a tornozeleira eletrônica? Você sabia disso?
Infelizmente. É. Deveria ficar bem longe.
A tornozeleira eletrônica.
E acaba sendo atraídas, viu, Carlos?
É, a tornozeleira eletrônica para elas é status, viu, Jalber Pereira?
Grandes coisas.
Vai entender. Viu? Vai entender. E, Jalber, também está acontecendo alguma movimentação da Polícia Federal aqui no estado do Maranhão, pelo menos na capital. Eu não sei se em todo o estado. Por quê? Ontem a imprensa ficou de orelha em pé, porque chegou aqui um avião da Polícia Federal. A gente fez um primeiro levantamento, e nesse levantamento a gente constatou que existia uma operação acontecendo lá no município de Caxias, quando a polícia fez uma intervenção em um cartório lá de Caxias por conta de fraudes, supostas fraudes e irregularidades. Então não é o motivo desse avião ter chegado aqui na capital. Desceu no aeroporto Marechal Cunha Machado, está lá, muitos policiais federais desceram. Então, devido ao forte aparato, devido aos instrumentos, equipamentos trazidos pela Polícia Federal, a gente está acompanhando aí, perguntando aí para a comunicação da PF o que seria o motivo da chegada desse avião, mas até agora ainda não temos a confirmação, tá, Jalda?
Certamente eles não vieram conhecer os Lençóis Maranhenses não, né, Casógio?
Nem a Avenida Litorânea, a Avenida Litorânea. Mas a gente está apurando, porque como nós recebemos apenas suposições, A gente ontem mesmo, Jalba, conversava sobre isso, a gente não trabalha com suposições. Não, então com a fatos. Gente tem que apurar o fato, apurar o fato, e assim fatos. Que a gente... Exatamente, assim que a gente tenha mais informações precisas sobre isso, nossa direção está até cobrando da gente aqui para que a gente possa identificar o que, que seria isso, aí sim a gente vai trazer ou aqui no Central Manhã ou já no portal centraldenoticiasbrasil.com. Jalber, depois eu volto, porque teve festa ontem no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, aniversário da corporação, e a gente vai trazer esses dados aqui com entrevistas que tivemos por lá, daqui a pouquinho, tá bom, Jalber?
Tá bom, Carlos. Combinado então. Daqui a pouco você retorna aqui ao Central Manhã para trazer essas informações, mas dessa vez para falar de coisa boa, não para falar dessa essa mulher aí que foi tentou dar uma aí de louca, muito louca, tentar fazer esse assalto com comparsa e acabou sendo atropelada. Que sirva de exemplo para você também que pensa em fazer ações criminosas igual essa. Olha, você pode encontrar com um cidadão como esse que estava em um carro e acabou atropelando esse casal. A mulher ficou ferida, a mulher acabou sofrendo algum dano, inclusive foi levada para o hospital, e o comparsa nessa hora acabou indo embora. Nessa hora não são amigos de ninguém, todo mundo corre para não ser identificado pela polícia. Mas ainda falando, ainda trazendo informações a respeito aí de acidentes, olha só, gente, um carro desgovernado invadiu uma loja especializada em artigos esportivos, localizada em uma das ruas mais movimentadas da região central, lá da cidade de Santa Inês, que fica ali na região do Vale do Pindaré. Inclusive, um abraço às pessoas que nos acompanham naquela cidade e também naquela região. Uma pessoa ficou ferida. O acidente foi registrado por câmeras de segurança e nas imagens o carro desgovernado atinge primeiro um veículo estacionado no acostamento e depois atinge duas motos que estavam estacionadas na porta da loja e em seguida invade também o estabelecimento que vende artigos esportivos. Você que nos acompanha através da televisão e também do canal Central Notícias Brasil, você pode observar, as imagens são bastante nítidas, esse carro branco quando passa pelas motos, bate nas motocicletas estacionadas bem à porta e acaba entrando na loja. Por pouco ali não atinge uma senhora que ia passando pela calçada. As imagens mostraram também uma mulher, como falei, que andava na calçada segundo antes do carro entrar na loja. Só foi por pouco. Viu? Nasceu de novo, como se fala no linguajar popular do interior. A polícia agora trabalha para investigar e para saber quem estava na condução do veículo e também identificar as causas que fizeram com que o condutor perdesse o controle de direção do veículo e pudesse atingir esses outros veículos e também esse estabelecimento comercial. Mas agora vamos direto à cidade de Balsas, lá no sul do estado. É que a polícia civil daquela cidade apreendeu drogas e também armas. Quem tem as informações é ele, Antônio Marques. É com você.
A Polícia Militar, através do Esquadrão Águia, em patrulhamento tático pelo bairro Joaquim Coelho, visualizou uns indivíduos que estavam em atitudes suspeitas. A equipe da polícia realizou abordagem e, durante a revista pessoal, foram encontrados com os indivíduos uma quantia significativa de drogas, totalizando 150 gramas de uma substância análoga à cocaína, arma de fogo, 6 munições e um pino de cocaína, e também aparelhos celulares. Os quatro indivíduos foram encaminhados à 11ª Delegacia de Polícia Civil, ficando à disposição da Justiça.
Essa ocorrência ocorreu conforme as nossas determinações, vinda do comandante CPA-6, para que possamos intensificar mais o serviço ostensivo aqui no município de Balsas. Então, estamos com maior frequência nas abordagens, maior frequência nas operações, e em uma dessas, o nosso grupamento Bravo do Esquadrão Águia, ao realizar as suas ações operacionais, o seu moto patrulhamento tático nos bairros daqui da cidade, conseguiu fazer a interceptação de uma pessoa. Nessa abordagem, com o mesmo foi encontrado um revólver calibre 22, com 6 munições, e na continuação da abordagem, nos outros comparsas que se encontravam, foi encontrado 150 gramas de substância, aparentemente sendo maconha, e um pino de cocaína, além de 4 aparelhos de celulares. A guarnição deu voz de prisão para essas pessoas e apresentou até a delegacia de polícia para que respondesse pelo porte ilegal de arma de fogo, como também o tráfico de drogas.
Central de Notícias Brasil, de Balsas, Antônio Marques.
Muito obrigado ao repórter Antônio Marques, também trazendo essas informações policiais importantes lá da região sul do estado. Olha só, quatro elementos que deveriam estar trabalhando, deveriam estar contribuindo com a sociedade e também com suas famílias de forma honesta, de forma positiva, foram realizar, se envolver com o tráfico de drogas e também estavam com essas armas em seu poder. Agora também terão que responder por esses crimes. Deve ficar um bom tempo preso aí para que possa realmente ficar fora de circulação. E olha, gente, empresário investigado por crime de receptação. Esse caso aí está sendo investigado, está sendo trabalhado pela polícia lá na cidade de Codó, na região dos Cocais. De acordo com a 4ª Delegacia Regional, o empresário que é atuante lá na venda de aparelhos celulares, ele é suspeito de arrecadar cerca de R$ 700 mil, olha só, muito dinheiro, com a prática do crime de receptação qualificada, razão pela qual o Poder Judiciário determinou o sequestro também da referida quantia nas contas do investigado. Ainda determinou a apreensão de bens, entre eles um veículo. Então, se você pensa que o crime compensa, se você pensa que você fazendo ato ilícito, quando você for descoberto, você vai ficar com aquele dinheiro, você vai ficar com aquele recurso, você está enganado. Porque a polícia acaba o delegado entrando com essa ação, pedindo autorização do juiz, e esses bens eles são confiscados. Ou seja, você perdeu tempo, ficou sem moral, ficou sujo na praça, e ainda tudo aquilo que você conseguiu de forma ilícita, conseguiu com crime, tudo vai para o ralo, você vai perder tudo. Então, por isso é que se diz que o crime nunca compensa. O que compensa é você trabalhar e estudar, que você vai conseguir o sustento da sua família e tudo aquilo que você quiser alcançar em sua vida profissional e também social. E com essa a gente se despede. Vamos ao rápido intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você aqui pelas ondas da sua emissora. É um instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Bem-vindo ao coração pulsante da nossa economia. No litoral do Maranhão, uma imensa engrenagem de progresso e desenvolvimento está em plena operação. O Porto do Itaqui, com sua infraestrutura moderna e tecnologia avançada, é o quarto maior porto público do Brasil e ocupa o segundo lugar em gestão portuária. O complexo portuário do Itaqui também é o mais estratégico do Brasil, pela proximidade com a Europa, o Canal do Panamá e os Estados Unidos. Dia e noite, o porto nunca para. A operação é incessante, garantindo que a soja chegue ao seu destino final com a rapidez e a eficiência que o mercado global exige. Este é o Maranhão que propulsiona a economia e constrói um futuro melhor dia a dia. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Vamos apresentar Central Manhã.
De volta com o Jornal Central aqui pela sua emissora. Um abraço a você que nos acompanha em qualquer parte aqui da nossa região metropolitana, em qualquer parte do interior do estado, do Brasil e do mundo. Aqui você é muito bem-vindo aqui ao Central Manhã. E vamos começar também esse bloco de hoje também falando de informações policiais. Este segundo bloco, olha só, gente. A polícia procura um homem que é suspeito de assassinar a companheira. Esse caso aconteceu lá na cidade de Paulo Ramos. Inclusive, falamos ontem lá no Central Manhã do programa que é produzido e que é apresentado pelo Carlos Roger. A mulher foi identificada como Tereza Bezerra da Silva, de 39 anos. Ela foi morta a facadas, o corpo dela foi deixado às margens de uma estrada, lá na zona rural daquela cidade. O crime aconteceu no povoado, Três Olhos d'Água? Acho que é isso mesmo, na tarde do último domingo. E o principal suspeito do feminicídio é o Antônio Vieira Costa, de 37 anos. Equipes da Polícia Militar e também Civil tentam localizá-lo. Então, infelizmente, mais um caso que vai para as estatísticas negativas do estado em relação ao feminicídio, que é uma prática criminosa que vem crescendo bastante. Para você ter uma ideia, por volta lá do mês de novembro, o número de feminicídio que aconteceu no Maranhão já tinha superado a estatística de todo o ano passado aqui no estado do Maranhão. Então, infelizmente, é uma estatística que cresce aí de forma desorganizada. Embora as forças policiais estão empenhadas, principalmente com ações desenvolvidas pela Secretaria da Mulher, sabemos disso, todos nós sabemos que estão fazendo essas ações, sempre publicam, inclusive a gente já cobriu algumas pautas relacionadas à Secretaria da Mulher, que tenta chamar a atenção da sociedade para essa situação, para esses casos que vivem as mulheres, principalmente maranhenses, mesmo sabendo que são fatos que atingem hoje não só as mulheres aqui do nosso estado, mas infelizmente ainda são estatísticas tristes e que às vezes a gente noticia, porque são fatos, como disse o Carlos Rocha, o jornalismo trabalha com fatos e não com suposições, mas aquela notícia que realmente a gente não gostaria de trazer aqui no Central Manhã. Mas olha, gente, aconteceu o encerramento da campanha dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Vamos acompanhar a reportagem.
O bairro do Coroadinho recebeu ações importantes para as mulheres da comunidade. Tudo fez parte do encerramento da campanha 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O evento foi promovido pelo governo do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Mulher, nos dias 10 e 11 de dezembro, e contou também com a parceria da caravana Fome e Sede de Justiça.
Passamos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Começou 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, encerrando hoje, dia 10 de dezembro, no Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o nosso governador Carlos Brandão deliberou para que nós estejamos aqui no bairro do Coroadinho fazendo uma grande ação para essa população, sobretudo para as mulheres. Trouxemos aqui vários serviços de saúde através desses equipamentos tão necessários, que são as carretas da mulher maranhense do nosso governo do Maranhão, mas em parceria também com a caravana Sede de Justiça, né, da senadora Elisiane Gama, e trazendo aqui muitos serviços para as mulheres.
A iniciativa visa reforçar o enfrentamento à violência de gênero e ampliar o acesso a serviços essenciais de saúde no bairro. Durante os dois dias, a comunidade teve acesso a uma série de serviços médicos e ações educativas.
Essa força-tarefa, ela é importantíssima para esse processo da importância da chegada dos serviços públicos para as mulheres, principalmente para as mulheres. Hoje se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos e garantir vida com qualidade para as mulheres é fundamental e isso é uma pauta de todos os dias do governo do estado do Maranhão.
A carreta da mulher maranhense está no local oferecendo atendimentos especializados como ginecologia, pediatria, dermatologia, cardiologia e nutrição, além de exames de mamografia, ultrassonografia e testes rápidos.
É importante demais para toda a comunidade a facilidade, a acessibilidade hoje aqui para buscar hoje exames que tem sido difícil conseguir pelo SUS e as mulheres hoje aqui podem fazer as mamografias, ultrassom. Importante para mim, para as minhas vizinhas, para todas as minhas amigas aqui do bairro, minha filha também que estava aguardando o exame já tem quase um ano. E aí hoje, através desse projeto, todas nós estamos tendo a oportunidade de fazer esses exames. Nós estamos muito, muito agradecidas e felizes com certeza.
A programação será realizada das 8 às 17 horas, com atividades concentradas na Vila São Sebastião, próximo ao ponto final do ônibus.
Tá aí, mais uma ação importante aí feita para bem das mulheres. Então é uma oportunidade ímpar que elas aproveitam para, às vezes, receber orientações sobre determinadas situações e também realizar também, às vezes, exames. Enfim, uma ação importante e que deve ser levada para outros locais da capital maranhense e também para o interior do estado. Mas já está de volta com a gente, Carlos Roger. Novamente, Carlos Roger, onde é que você se encontra novamente? Agora está num cenário diferente. Ou continua na feira ainda, Carlos Roger?
É verdade. Continua, aqui é uma outra parte aqui do mercado. Aqui da, a gente veio mostrar essa parte aqui, porque ali daquele lado que a gente estava, Jalber, onde se comercializa mais é alimento. a carne, o peixe, as verduras, as frutas, os legumes, os temperos, enfim. E desse lado aqui, Gelber, é para quem está precisando comprar aí uma roupa, para quem está precisando comprar, por exemplo, aqui eu estou próximo a um comércio que vende linha para costura, para as máquinas de costura, linha e todos os seus derivados.
E para recuperar a roupa também, né, Casoja? Tivemos problema com a internet lá do Carlos Osma, mas já ele volta para trazer aí informações a respeito do aniversário do Corpo de Bombeiros que aconteceu na capital maranhense. Ele vai trazer em detalhes daqui a pouco dentro do Central Manhã. Mas vamos direto agora com a repórter Daniela Bandeira, daqui a pouco Carlos Jorge volta. É que o portal da transparência do governo do Maranhão recebeu certificação de ouro. Daniela Bandeira, com você.
O Tribunal de Contas do Estado realizou a entrega da certificação do Programa Nacional de Transparência Pública. Os fiscalizados do TCE Maranhense, em que os portais de transparência tiveram os melhores resultados na avaliação, receberam um selo de qualidade de transparência pública, entregue em três categorias: diamante, ouro e prata. E o portal da transparência do governo do Maranhão recebeu o selo diamante.
Essa conquista desse selo diamante é de extrema importância para a gestão do governador Carlos Brandão. No ano passado, nós fizemos o lançamento de um novo portal da transparência, um portal muito mais amplo, um portal mais acessível, com uma linguagem simplificada, que a gente chama de linguagem cidadã, com o objetivo de permitir que o cidadão não apenas encontre as informações que ele procura, mas que ele também compreenda essas informações. Então, a partir daí, nós começamos a fazer várias melhorias nesse portal. Colocamos informações sobre emendas parlamentares, obras públicas, licitações, renúncias fiscais, e tudo isso culminou com esse resultado desse selo diamante.
A avaliação foi feita pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas. A ferramenta administrada pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle atingiu o nível máximo pela primeira vez. O Maranhão ficou em décimo lugar entre os estados brasileiros e ocupa a segunda posição da região Nordeste em transparência. Vale ressaltar que é o terceiro ano consecutivo do portal entre os 10 melhores estados do Brasil em índice de transparência, sendo agraciado com selo ouro nas últimas avaliações. Mudanças que foram feitas no portal e que já colhem bons resultados.
A gente implementou uma série de mudanças para tornar o portal mais interativo, com navegabilidade mais fluida, e isso atraiu mais o envolvimento do cidadão. Isso também reflete o amadurecimento da sociedade em buscar fazer o controle social, e também reflete o nosso processo de governança na disponibilização dos dados, na qualidade das informações que a gente está disponibilizando.
Você acompanhou essa reportagem que foi a respeito desse selo que o Maranhão acabou sendo beneficiado. Isso é fato, né? A gente sabe que a cada dia, a cada ano, o Estado do Maranhão vem se destacando nessa questão do selo de transparência, o que é importante, e que siga, alguns municípios devem também seguir o mesmo exemplo, porque tem que ter transparência para que os munícipes, as pessoas, possam saber realmente o que é que está acontecendo, o que é que tem sido feito com a gestão pública. Já temos o Carlos Roger? Ainda não, né? Já tá de volta? Vamos lá, Carlos Jorge, de volta aqui. Agora tudo certo.
Estamos, tudo certo. Tivemos uma interrupção no sinal. E Gelber, olha, vamos lá direto ao assunto.
Isso.
Ontem foi um momento de festa lá no Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Nós tivemos lá no Corpo de Bombeiros o aniversário da corporação. 121 anos de existência, mais de um século, prestando, né, serviço para toda a população. Mais de um século. 121 anos prestando serviço à população. Você vê nas imagens aí a quantidade de pessoas presentes. Isso aconteceu no Comando Geral. Além do aniversário, o comandante-geral Célio Roberto, do Corpo de Bombeiros, ele também fez a formatura de novos oficiais e também foi prestada uma homenagem à velha guarda, viu, aos veteranos do Corpo de Bombeiros. Quem representou o governador do estado nesse evento do Corpo de Bombeiros foi o chefe da Casa Civil, o secretário Sebastião Madeira.
Participando de uma festa, representando o governador, quando o Corpo de Bombeiros do Maranhão completa 121 anos de atuação. Um serviço essencial para a população, que garante segurança, que garante o combate aos incêndios e que salva vidas. E para completar a festa. Hoje estão sendo incorporados mais 34 cadetes que estão se transformando em aspirantes, começando a sua carreira no oficialato dos bombeiros. Eu quero parabenizar o Coronel Célio Roberto em seu nome, parabenizar todos os integrantes desta força que é a segurança do povo do Maranhão no combate aos incêndios. E o governador Carlos Brandão, que não pode estar nesse evento, ele está em Brasília, cuidando do Maranhão. Através de meu intermédio, deixo aqui os parabéns para todos os integrantes do Corpo de Bombeiros do Maranhão.
Além do secretário Sebastião Madeira, que explicou, inclusive, justificou a ausência do governador Carlos Brandão, que é um grande entusiasta do Corpo de Bombeiros Militar, porque está em Brasília. Mas a gente também conversou com o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, o comandante que mais durou no cargo de comando, é o Célio Roberto, ele conversou com a gente.
Celebrarmos e agradecermos a Deus por esses 121 anos de história da nossa corporação. O Corpo de Bombeiros tem cumprido um papel fundamental aqui no Maranhão, no Brasil e algumas missões no exterior. Por tudo isso, aos bombeiros de ontem e aos de hoje, eu deixo meus parabéns e a mensagem de motivação para que continuemos a prestar esse nosso serviço público de qualidade à população maranhense que tanto precisa, especialmente naqueles momentos mais difíceis. O Corpo de Bombeiros tem se feito presente nas enchentes, nas queimadas, nas ocorrências em geral.
Coronel Célio Roberto, viu, Jalber? Conversando aí com os repórteres, a imprensa, nesse momento muito importante. Vale a pena lembrar que o Corpo de Bombeiros atua não só no combate às chamas, mas também atua agora, vamos começar o período chuvoso, Corpo de Bombeiros presente nas áreas de alagamento, nas áreas de deslizamento, enfim. O ano inteiro, o Corpo de Bombeiros se faz presente atendendo a sociedade. E, Jalber, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu volto amanhã, nesse mesmo horário, se o nosso diretor autorizar e Deus nos permitir. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Roger, volto com o estúdio.
Ok, muito obrigado mais uma vez ao repórter Carlos Roger. Você volta daqui a pouco, após o meio-dia, na apresentação do Ronda Central, também trazendo as principais informações aqui na nossa Central de Notícias Brasil. Vamos a um rápido intervalo, na volta tem mais Central Manhã aqui para você, pelas ondas da sua emissora. É o instante só.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o projeto de lei que atualiza o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Casa.
São 20 anos de altos e baixos, né, de uma luta do nosso servidor. E hoje eu estou muito feliz de poder, junto com a Assembleia, com o conjunto de deputados, aprovar essa lei de planos, cargos, carreiras e vencimentos do servidor efetivo da nossa querida Assembleia Legislativa. Quem ganha é o povo do Maranhão.
Entre os avanços está a redução do prazo de progressão, o acréscimo de mais uma classe funcional e o aumento remuneratório para casos de progressão e promoção. Uma demanda atendida pela atual mesa diretora após 20 anos de luta da categoria dos servidores. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Estamos a apresentar Central Manhã.
De volta com o Central Manhã aqui pela sua emissora, lembrando que estamos na região metropolitana pelos canais 19.1 TV Alternativa e também pelo canal 8 TV São Luís. Também estamos espalhados em várias outras cidades do estado do Maranhão e até em outros estados. E daqui a pouco estaremos na apresentação do Central Esporte. Então, se você que está nos acompanhando através aqui do Central Manhã ainda não conseguiu um horáriozinho na sua rádio, você pode aí tentar conseguir para poder colocar. São só 30 minutos de muitas informações esportivas. Na sequência, tem também o Carlos Jorge na apresentação do Ronda Central. E olha, gente, o prefeito lá de Governador Edson Lobão o Geraldo Braga e também a secretária de Educação daquela cidade, a Denise Tetuba. Então eles estiveram ontem na capital maranhense participando de um fórum, Fórum Maranhense de Educação Integral, com o tema Educação Integral e Sustentabilidade. CEMED em ação. Então tiveram aí, estiveram participando desse evento importante da educação e também são teleouvintes aqui do nosso Central Manhã. Mas agora vamos direto a Brasília com o repórter Nildo Costa. Tem muitas pautas, aconteceram muitas movimentações ontem lá em Brasília, inclusive alguns projetos sendo votados. É isso, ô Nildo? Bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Central Manhã.
Bom dia, Jalva Pereira, bom dia que acompanha o Central Manhã. Não é no plural não, né, Jalva? É somente o projeto do nosso importante, apenas o singular. Então é um projeto que estende aí o prazo para a renegociação das dívidas dos estados com a União, né? Maranhão está entre eles, tá? Maranhão está entre eles, você sabe, lembra desse assunto que foi bem discutido, inclusive envolvendo o Supremo Tribunal Federal. E ontem foi aprovado esse projeto aqui na Câmara dos Deputados. Mas o assunto por aqui, é claro, tem a reforma tributária no Senado, que pode ser votado nesta quarta-feira. É colocado lá o projeto que regulamenta a reforma tributária, né? Se for aprovado no Senado, com as mudanças propostas lá pelo deputado Eduardo Braga, esse projeto, antes da sessão presidencial, retorna para discussão aqui na Câmara dos Deputados em virtude das mudanças, né? Então, quando muda um projeto em uma casa, tem que voltar para discussão lá na casa de origem. E aí, tem aqui na Câmara, fica por conta daquelas propostas, né? Que tratam sobre os cortes de gastos do governo federal. Muito se especula de que está travada essa votação por causa da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que suspendeu o pagamento das emendas parlamentares, né? E na segunda-feira ele recusou aí uma ação proposta pela Controladoria Geral da União e que pedia para ele rever, se fosse rever aquelas exigências que ele havia feito, e ele negou esse pedido. Então isso irritou bastante aqui os congressistas, é claro, evidentemente, né? E aí muitos dizem que essa é a proposta e os cortes de gastos ainda não começaram a tramitar, né? Por quê? Porque não tem relator. Então, se não tem relator, não tramita. Inclusive, foi aprovado aqui a urgência para o projeto de lei e a PEC, que trata do corte de gastos, essa PEC vai ser discutida através da iniciativa do próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, diretamente pelo plenário, evitando que ela fosse tramitar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Mas aí ontem, em uma entrevista coletiva, que o presidente da Câmara, ele negou que isso tem a ver, que esse trabalho dessa votação tem a ver com decisão do Supremo Tribunal Federal. Para ele, a questão está nos pontos dos projetos, né, Glauber? Jalber, ele diz o seguinte, que as propostas como abono salarial, o tema sobre mudança no salário mínimo, sobre o PPC, né, então são temas polêmicos, então está aí uma dificuldade, são pautas impopulares, né, mas ele aproveitou para criticar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir aí o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas.
Então, o acerto é que não tem votos. O assunto é polêmico, o BPC é polêmico, a abono é polêmico, o salário mínimo é polêmico. É um assunto que ferve, além de toda a insatisfação pelo não cumprimento de uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo presidente da República. E o que eu defendo e sempre vou defender é que cada um dos três poderes da República fiquem restritos às suas atribuições constitucionais, às suas atribuições institucionais. Quando isso se desequilibra, dá esse tipo de problema, e esse tipo de problema causa. Então, a gente tem que tratar as coisas com naturalidade e vamos começar. Vamos sair.
Aí, meu caro Jalva, está aí a posição, o posicionamento ontem, né, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E o governo, ele publicou ontem, estava previsto até para hoje, né, publicar uma portaria, né, que flexibiliza essa liberação de emendas para liberar, para contornar essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele publicou uma portaria ontem à noite, né, para liberar esses cerca de 3 bilhões de reais que serão liberados agora aqui para os parlamentares. Vamos acompanhar hoje durante o dia se vamos ter avanço ou não nessa pauta, porque até agora não foram ainda decididos quem vai relatar. Lá na PEC, estava cotado na semana passada, mas esfriou um pouco. Vamos acompanhar se vai ser ou não, que o Rubens Pereira Júnior, deputado maranhense do PT, né, do Maranhão. Já os projetos de lei falam em Cláudio Cajado, que é do PP da Bahia, e Aguinaldo Ribeiro, que é do PP da Paraíba. Esses são os dois nomes fortes para assumir as relatorias dessas propostas aqui na Câmara. E aí os dois são ligados aí ao Centrão, são ligados ao presidente Arthur Lira. Vamos continuar acompanhando aqui, meu caro Jauber.
E que essas emendas sejam realmente para fazer algum tipo de benefício, porque você acompanhou o que aconteceu lá na Bahia ontem, Nildo? Teve vereador jogando bolsa primo, de dinheiro fora, tentando se livrar do flagrante. Enfim, foi uma loucura lá na Bahia, né?
E aí tem essa questão da Bahia, né? Desse vereador respingou aqui na Câmara, né? Vamos lembrar, é um primo do deputado Elmar Nascimento, que estava pretendendo ser candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Elmar Nascimento é do União, foi pré-candidato aqui a presidente da Câmara dos Deputados. Ele é primo desse vereador que jogou aí. Eu queria estar debaixo da janela dele, sinceramente.
Salvo engano, mais de 250 mil reais, muito dinheiro. Agora, sem contar também um monte de carros de luxo, enfim, muita coisa que deveria, um dinheiro público que deveria ser usado para benefício da população, infelizmente alguém se apossando de forma indevida. Lamentável, né, Nildo?
Lamentável, né, Jalba? Por quê? Porque ele é acusado, né, de desvio de recursos do DENOC, que cuida de seca, da seca, né? Quer dizer, que leva água para água, que é o bem mais precioso, né? Para aqui ali, aos nordestinos. E aí, ele estava envolvido é suspeito de estar envolvido nesses casos. E aí, joga ontem uma sacola com aproximadamente, quer dizer, é o que foi contado, né, que foi possível, estimado, que a Polícia Federal não divulgou ainda o valor real. Exatamente, é que foi estimado em cerca de 250 mil reais. Né, mas pelo valor, até mesmo a Polícia Federal informou que até pelo valor, pela quantidade, deveria ter um pouco mais, até mais.
Ok, obrigado, Nildo Costa. Amanhã você vai, certamente hoje você vai apurar mais algumas pautas importantes. Dessa vez foi só uma, né? Aconteceu só uma. Mas se tiver mais de uma hoje, você vai apurar e certamente você trará amanhã também aqui no nosso Central Manhã. Foi um prazer, viu, Nildo? Felicidade para você.
Prazer nosso, a expectativa fica aqui para o Senado. Esse projeto lá, esse projeto que regulamenta, vamos lembrar que é uma pauta prioritária do governo também, essa regulamentação da reforma tributária, né, que foi aprovada no final do ano passado no Congresso. Esse ano teve aí esse projeto que regulamenta, esse é apenas o primeiro, tem o segundo, que ainda está na Câmara, que ainda não avançou. Então é preciso avançar nessa pauta de reforma tributária, porque o mercado espera, né? O mercado espera essa aprovação. Então é uma prioridade do governo fechar o ano de 2024 com a reforma tributária, pelo menos aí, adiantada.
Ok, muito obrigado aí mais uma vez ao repórter Nildo Costa. Amanhã ele vai trazer mais informações direto lá da capital federal. Vamos a um breve intervalo, na volta tem mais Central Manhã para você.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue.
Tu sabia que ele mata?
Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Vamos apresentar Central Manhã.
De volta com o seu Central Manhã. E você continua interagindo com a gente. Daqui a pouco vamos trazer a participação das pessoas que estão participando conosco nesta quarta-feira. O Adilson Souza já está com a gente? Já Jamais, ainda não. Daqui a pouco teremos a participação do repórter Adilson Souza, mas enquanto isso, vamos chamar a repórter Daniela Bandeira. É que o Maranhão é destaque na redução da extrema pobreza e ampliação do acesso à alimentação. Daniela.
O Ivaldo é motorista e todos os dias almoça no restaurante popular. Já são 180 mil refeições por dia, como esta, que alimentam maranhenses em 173 unidades espalhadas por todo o Maranhão.
É importantíssimo, tomara que mantenha esse programa por muitos anos, porque ajuda muitas pessoas a sair da pobreza e fazer uma alimentação melhor, mais balanceada, mais qualidade, entendeu? É o correto.
Este é um dos equipamentos entre diversos programas e ações do governo do Maranhão para a redução da pobreza e extrema pobreza e o avanço para o desenvolvimento do Estado, e já tem tido bons resultados. A síntese de indicadores sociais 2024 do IBGE traz um panorama positivo para o Maranhão. Aproximadamente 500 mil pessoas saíram da pobreza e extrema pobreza. Agora o Maranhão ocupa a terceira colocação no Nordeste, tanto em números absolutos quanto percentuais de redução, atrás apenas da Bahia e Pernambuco. E tem um porquê.
O aumento da taxa de ocupação. Em 2021, nós tínhamos em torno de 2 milhões e 100 mil pessoas ocupadas. No final de 2024, em novembro, nós passamos para 2 milhões e 700 mil. Portanto, um aumento superior a 30%. Por essa razão, as pessoas aumentaram a sua renda. Em consequência disso, ultrapassaram os limites da extrema pobreza.
Aumento de ocupação e geração de emprego, conquista que é resultado de planejamento. Outro motivo é a rede de restaurantes populares, a maior da América Latina em 156 municípios. Oferece refeições a preços simbólicos, 50 centavos e um real.
Retirar pessoas da extrema pobreza, da linha da pobreza, é uma ação conjunta de todo o governo do estado. E a SEDES tem uma grande participação nisso. Primeiro, garantindo a segurança alimentar dessas pessoas. Porque a gente sabe que quem recebe até um salário mínimo, a maior parte do gasto é com alimentação. Então a gente consegue colocar uma alimentação adequada, nutricional, ao preço muito baixo, ao preço de um real. E a gente tem certeza que isso tem feito diferença na vida dessas famílias.
Ajuda e muito. Seu Antônio vem todos os dias.
Ah, eu tiro por mim, eu vou mostrar aqui, já há mais de 5 anos. Todo dia eu estou aqui, será? Todo santo dia.
E vem mais ações por aí. O Maranhão também aderiu ao Pacto Contra a Fome, lançado em 2023 pelo governo federal, e desenvolve programas como Mais Renda, Minha Renda e o Banco de Alimentos, que combatem o desperdício e ampliam o acesso à alimentação. Em 2025, as ações vão ser intensificadas com o programa Maranhão Livre da Fome.
Além desse esforço já empreendido pelo governador Carlos Brandão, uma inovação será implantada em 2025, que é o Maranhão Livre da Fome, em que nós iremos dar mais consistência ainda a programas de transferência de renda, que é fundamental para aumentar a renda per capita das pessoas.
Aí, mais uma informação também importante, quanto essa rede de restaurantes populares é importante para todo o estado do Maranhão. E a expectativa, segundo o próprio que já falou o governador Carlos Brandão, é que até os últimos dias deste ano, 2024, que o Maranhão chegue a 200 restaurantes populares. Todos sabem que esse programa se iniciou na época da então governadora Rosiana Sarney, foram 7 restaurantes concluídos, depois o Flávio Dino assumiu o governo do estado, deixou esse número com 100 restaurantes, e o governador Carlos Brandão já fez mais de 80, e tem mais alguns para serem inaugurados ainda no restante de 2024. Esse número pode chegar até 200 restaurantes populares até o final de 2024, uma ação muito importante, porque garante também comida na mesa de muitas pessoas, principalmente aquelas menos favorecidas economicamente. Já temos o Adilson Souza já com a gente. Adilson, tivemos mais um problema lá com a Dilson, mas olha só, vamos trazer aqui essa informação. Olha, gente, os tribunais regionais eleitorais do Maranhão e também do Pará. Adilson, já, daqui a pouco trazemos essas informações, porque já estamos na ponta da linha já com a Adilson. Adilson, muito bom dia para você, seja bem-vindo. Quais são as principais informações aí que você traz para a gente aqui no Central Manhã, o Adilson?
Olá, bom dia a você, Jalber Pereira, todos que acompanham o Central Amanhã. Isso mesmo, Jalber, tem muitas notícias, muitas informações essa semana, que também foi declarada pelo presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, a questão da segurança pública, pediu que fosse dedicado a todas as votações. Então, as comissões todas estão voltadas para isso e algumas audiências públicas. Mas ontem a gente acompanhou também na bancada da bala, lá na Comissão de Segurança Pública, fazendo algumas votações rápidas, né, votações simbólicas, e uma delas foi uma que o deputado Aloysio Mendes era relator. Ele era a favor de um projeto que foi pedido para arquivar. Eles rejeitaram essa questão, que dizia que as pessoas que têm algum tipo de impedimento na justiça com relação à violência contra a mulher, a agressão, não terá direito a ser um CAC, não terá direito ao uso, né, no caso, a permissão e uso, porte de armas. E isso foi rejeitado pela bancada da bala, dizendo que todo mundo precisa ter sua arma para essa defesa, principalmente os deputados lá da bancada da bala, dizia que isso não é motivo, que já está na Constituição. Só que foi bastante rejeitado pela usuário da internet, pelos internautas, achando que realmente eles não valorizam essas questões populares, principalmente com relação à violência contra a mulher. Daí a gente vai para outro assunto, com relação que o próprio Dildo já comentou um pouco da questão do imposto de renda, que vai ficar possivelmente para 2025 a votação dessas decisões, inclusive aquela que o governo pretende fechar o ano com a chave de ouro, dizendo que para a partir de janeiro os contribuintes que ganham até R$5.000 não irão mais pagar imposto de renda, não fazer essa restituição. E isso seria uma grande notícia para começar, né? Seria um presente de Natal. Mas em função da questão das emendas PIX, a bancada toda, que a maioria é de oposição, está colocando o pé na mesa e já ameaçou não votar esse projeto. Por isso, possivelmente fica para 2025 e mais uma novela vai ficando para o ano que vem, que começa também já as perspectivas, né, expectativa para anos eleitorais. Outra informação também que a gente tem aqui, que também repercute muito na internet, aqui no Congresso repercutiu muito mal, foi o governador Jorginho, lá de Santa Catarina.
Um problema aí novamente aí com o sinal do Adilson Souza. Vamos ver se será que dá tempo ainda de trazer o Adilson. Mas enquanto isso, olha só, gente, mesmo internado após uma cirurgia de emergência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não passará o exercício do cargo ao seu vice, o Geraldo Alckmin. O presidente está consciente e se recupera bem após ser submetido a uma cirurgia lá no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. No entanto, não há qualquer gabinete presencial montado no local. Ele chegou, inclusive, a receber a informação que temos aqui, somente a Janja, a primeira-dama, é que estaria o acompanhando, e a perspectiva também que logo no início da próxima semana o presidente receba alta e possa voltar às suas atividades normais. Acredito que não tenho mais tempo para chegada novamente aqui do Adilson Souza, mas vamos trazer essa informação rapidamente, que começamos antes do Adilson. É que os tribunais regionais eleitorais, tanto do estado do Maranhão como do estado do Pará, eles firmaram um acordo para fazer no ano que vem, 2025, uma revisão biométrica em 3 municípios aqui do estado do Maranhão, que registraram expressivo aumento de votantes nas eleições deste ano, por meio da transferência de títulos eleitorais vindos lá do estado do Pará. Em Godofredo Viana, por exemplo, a Corregedoria do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral, identificou indícios de fraude analisando relatórios de transferências eleitorais para o município e também os documentos de comprovação de residências apresentadas. A cidade teve 180 transferências canceladas, sendo 143 delas por meio de decisão judicial. Ou seja, das 180 transferências canceladas, sendo 143 delas por decisão judicial, quase todas. Ainda assim, o município recebeu para as eleições de 2024 transferências que aumentaram em 20,3%. O total de eleitores aptos foram aí de 1.809 títulos de outras cidades. Então, É um problema que acontece, todo mundo sabe, muitas cidades, inclusive dentro do próprio estado, tem muita gente que mora em um local e que acaba votando em outro. Tivemos alguns casos, você lembra, que você que nos acompanha sempre aqui no Central Manhã, teve casos de vários municípios onde o número de votantes nessas eleições passadas foi maior do que o número de habitantes. Uma delas, Peremirim, lembro muito bem, Peremirim teve quase 200 eleitores a mais do que o número de habitantes. Por que isso acontece? Porque muita gente que mora até na capital maranhense e mora em outros municípios, acabam votando lá nas suas cidades de origem, ou por algum momento, ou por algum motivo, realizaram suas transferências. Então, foi um caso que foi detectado lá na cidade Governador de Godofredo Viana, e agora esses dois estados formaram essa parceria, portanto, essa ação conjunta para que possa ser trabalhada e possa ser identificadas essas pessoas que fizeram essas transferências. E aqui o nosso tempo acabou. Chegamos ao final de mais um Central Manhã, aqui pela sua emissora, e fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário. Lembrando que daqui a pouco nós vamos nos reencontrar no Central Esporte, trazendo as principais informações esportivas que movimentam o Maranhão, o Brasil e o mundo. Bom dia a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
Então, o que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.